Bom dia, ouvintes da CBN Maringá. Hoje é 29 de novembro, sexta-feira, e é a sexta-feira, eu acho que mais badalada do ano, ou uma das mais badaladas do ano, porque hoje é a tal da Black Friday, a sexta-feira onde as pessoas pretendem comprar as coisas com grandes descontos. Esse evento acontece todos os anos, em novembro, um dia depois do Dia de Ação de Graças. A data é reconhecida mundialmente como uma ação promocional que oferece grandes descontos em diversos produtos de várias lojas do comércio. Essa promoção surgiu nos Estados Unidos com o conceito de oferecer esses grandes descontos para diversos produtos em grandes lojas físicas e online. Aqui no Brasil, a primeira edição da Black Friday aconteceu em 2010, seguindo o mesmo formato americano. Inicialmente, essa promoção aconteceu e foi implementada aqui no Brasil em lojas online. Com o sucesso da proposta e aceitação pelo público, esta ação passou a ocorrer também em lojas físicas. Pelo que tenho acompanhado nesses dias, me parece que esta sexta-feira de promoção, essa Black Friday, parece ser aí a maior até hoje já realizada no Brasil, e até nem faz tanto tempo que isso acontece aqui no nosso país. Falando em nosso país, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu nesta quinta-feira que o compartilhamento total de dados financeiros da Receita Federal com o Ministério Público não precisa de autorização judicial. Durante o julgamento, o compartilhamento de dados bancários suspeitos obtidos pela Unidade de Inteligência Financeira do Banco Central, que é aquele antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, foi discutido. Ainda não é possível saber se haverá votos suficientes para proclamar o resultado nessa questão, porque na quarta-feira o assunto será debatido em nova sessão. No entanto, após 4 sessões de julgamento, por 9-2, a maioria dos ministros entendeu que o envio é constitucional e não se trata de quebra ilegal de sigilo fiscal. O ministro Dias Toffoli, que havia votado a favor da restrição ao compartilhamento, no final do julgamento, aderiu à maioria e retificou o seu voto. As informações financeiras são usadas pelo Ministério Público para investigar casos de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e movimentação financeira de organizações criminosas. De acordo com a legislação, a Receita e o antigo COAF têm a obrigação de enviar informações suspeitas ao Ministério Público. A decisão do Supremo, portanto, é favorável a medidas de combate à corrupção e ao crime organizado. Parece claro, quem não deve, não teme a disponibilização de dados financeiros. Vamos aguardar a próxima quarta-feira. Enquanto isso, no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado não chegaram ainda a um acordo sobre o que mudar para garantir a prisão após condenação em segunda instância. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, nega uma disputa por protagonismo com o Senado. Para ele, a Câmara já tomou a decisão e está sendo instalada a comissão especial para debater essa proposta de emenda à Constituição para garantir a prisão na segunda instância. E isso já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O Maia diz que não está brigando por protagonismo, ele enfatiza isso e argumenta que ainda considera inconstitucional qualquer mudança do artigo 5º da Constituição, assim como a saída encontrada por senadores de modificar o Código de Processo Penal, algo que, na opinião dele, é passível de risco de inconstitucionalidade muito grande. Portanto, como se percebe, não se sabe ainda lá no Congresso Nacional como é que vai se garantir, tendo em vista o que está estabelecido na Constituição, a prisão em segunda instância. O que mudar na Constituição, no Código de Processo Penal, o que mudar para poder, então, garantir de fato esta prisão. O pessoal ainda está procurando uma saída. No domingo, dia 8 de dezembro, às 14 horas, na Praça da Catedral, acontecerá um ato público com uma única pauta: defesa da prisão após condenação em segunda instância. O evento está sendo organizado pela Coalizão de Direita. Uma coisa interessante é que os vereadores precisam fixar os salários, o seu salário, os salários dos vereadores, dos prefeitos, vice-prefeitos e secretários para a nova legislatura e o mandato de 2021 a 2024. Essa definição, essa fixação do valor precisa acontecer antes da eleição do ano que vem. Nós temos noticiado aqui no Assunto é Política várias iniciativas de câmaras municipais que têm compreendido o momento que o país está passando e têm reduzido os subsídios e os salários de prefeitos, vices e vereadores e secretários para a próxima gestão, para o próximo mandato. Na região, o vereador de Itambé, o Estevam Pavese, é contra aumentos de salários. Ele tem me mandado informações regularmente sobre esse tema. Em Floresta, município vizinho, parece que os vereadores planejam aprovar um aumento para o próximo mandato, para a próxima gestão. Nós vamos acompanhar isso, e, enfim, os projetos relacionados a esse tema em toda a região, e vamos estar informando sempre os ouvintes da CBN Maringá a respeito disso. Por falar em vereadores, prefeitos, municípios, o presidente da Associação dos Municípios do Paraná, Darlan Scalco, prefeito de Pérola, assinou o convênio com o SEBRAE para desenvolvimento das micro e pequenas empresas dos municípios. A assinatura ocorreu na abertura da 16ª Convenção Nacional da Micro e Pequena Empresa, na noite desta quinta-feira, 28 de novembro. Participaram da solenidade o presidente nacional do SEBRAE, Carlos Meles, o diretor superintendente do SEBRAE Paraná, Vitor Roberto Tioqueta. Pelo convênio, os municípios do Paraná atuarão junto com o SEBRAE para o desenvolvimento e fortalecimento dos mercados e empresas locais. Também foi assinado um convênio entre a Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, a CONAMP, e o SEBRAE. É um convênio que tem como tema Associativismo 4.0 para acesso a mercados. Por esse convênio, as empresas terão acesso a tecnologias que poderão colocá-las em portais de vendas, tanto vendas para o país quanto até para o exterior. Portanto, isso é importante, novos canais de vendas para as micro e pequenas empresas em todo o país. Por hoje era isso. Sexta-feira, um bom fim de semana a todos e até o nosso próximo O Assunto é Política.